Ali, senador, escrevemos: Paim, o racismo Paim, não prescreve.
Senador Paim, com a sua generosidade sempre, tem uma delegação em que o Ricardo Ferraz quer fazer o registro, depois nós devolveremos a Vossa Excelência.
Com certeza, eu que agradeço a Vossa Excelência. Senador Ferraz, por favor.
Peço escusas, senador Paulo Paim.
Sem excusas, é um orgulho, uma parte de Vossa Excelência anunciando nossos queridos visitantes.
Por interromper o discurso que Vossa Excelência faz, um discurso carregado de emoção, de conteúdos, dando conta deste que é um combate que Vossa Excelência faz permanentemente e o faz muito bem, que conta naturalmente com a nossa plena solidariedade em razão da elevada dívida social que o nosso país tem com os negros, que nós precisamos reafirmar a cada momento, inclusive com ações positivas, com ações inclusivas. Mas, senhor presidente, com a vênia de Vossa Excelência, nós queremos registrar com enorme prazer, na condição de presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa, que nós estamos recebendo aqui em nosso plenário, Sua Excelência, o ministro da Defesa, Augustine Rossi, da República amiga, querida e fraterna da Argentina, com quem nós compartilhamos um conjunto extraordinário de programas comuns. Sua Excelência, o ministro Rossi faz uma visita ao país, já esteve em reuniões técnicas com o ministro Celso Amorim, tratando de interesses mútuos do nosso país com a República da Argentina, está acompanhado de uma larga equipe, acompanhado de generais, de almirantes, que nos dão a honra de recebê-lo aqui no Senado da República e o fazem respeito a esta casa, até porque durante dois mandatos como deputado federal, ele representou a província de Santa Fé no Parlamento argentino. Portanto, é com muita alegria e com muito respeito que nós queremos saudar o nosso ministro da Defesa, ministro Rossi, da República Argentina, na companhia do senador Eduardo Suplicy, meu colega e companheiro na Comissão de Defesa. Nós estamos comunicando ao plenário desta casa que estamos recebendo o nosso ministro. Em seguida, vamos estar dialogando com ele aqui no anexo ao plenário do Senado, e todos aqueles colegas, companheiros, senadores ou senadoras que desejarem participar desse diálogo, é um prazer convidá-los. Muito obrigado, senador Paim. Muito obrigado, presidente em exercício, senador Pimentel.
Senador Ricardo Ferraço, é muito correta o registro da presença da delegação do nosso estado vizinho. Eu sei que Vossa Excelência, que é o nosso presidente da Comissão de Relações Exteriores e Segurança Nacional, vai acolher bem, em nome de todos os nossos senadores da República, do senador Paulo Paim, que está cedendo aqui parte do seu tempo, do senador Suplicy, que integra a Comissão de Relações Exteriores. Portanto, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Brasil. Muito obrigado.
Permita só, senador, que eu diga que sejam naturalmente bem-vindos. E eu sei, e os senhores sabem, que o Mercosul é muito importante para nós. Acho que a Argentina e o Brasil são fundamental para viabilizar o Mercosul, então sejam bem-vindos e vamos trabalhar juntos para que esse bloco responda à expectativa dos nossos povos. Um abraço a cada um dos senhores, sejam bem-vindos. Rio Grande do Sul, próximo ali, ao lado ali. Conheço a Argentina e gosto muito. Só tem um probleminha, entre Pelé e Maradona. Eu fico com Pelé, mas tenho um carinho enorme pelo Maradona, viu? Diga ao Maradona que ele está com... O Maradona também está no nosso peito, porque a arte do futebol tem um símbolo no Maradona. Sejam bem-vindos. O Messi é o melhor do mundo hoje, não é inegável. É o melhor do mundo hoje. Até o Papa é argentino, agora o que eu faço? Um abraço a todos.
Mas, senador Paim, Deus é brasileiro.
Fechou bem, fechou bem. Mas, ô presidente, eu estou usando um pouquinho mais do tempo, pego a compreensão de Vossa Excelência, que esse pronunciamento tem muito com a história do nosso povo negro. Eu vou passar uma parte para o senador Suplicy, eu quero concluir esse raciocínio. E foi essa mesma delegação, senhor presidente, com Caó, Benedita, Edmilson, Domingonelli e João Herman, São Paulo, já falecido, que nós fomos à África do Sul, em plena época do Apartheid, exigindo a libertação de Nelson Mandela, como uma decisão da Assembleia Nacional Constituinte. Foi esse mesmo grupo, e quero aqui fazer uma homenagem ao ex-presidente José Sarney, que articulamos a criação da Fundação Paulo Magres. Mas aí da nossa África do Sul, me lembro e faço com pena que em homenagem à nossa antiga Varig, que diziam que o avião da Varig ia ser bombardeado quando nós descêssemos. E o comandante disse, bombardeado coisa nenhuma, desçam, cumpram a missão, que eu estarei aguardando aqui no aeroporto, nós voltamos para o Brasil, e assim foi feito. Lembro com satisfação, ainda, senhor presidente, que nos 90 anos do inesquecível Abdias Nascimento, ali no Itamaraty, a convite do presidente Lula e do Itamaraty, eu fui convidado a declarar uma poesia que fiz a Abdias, chamado Abdias, um homem à frente do seu tempo. Senhor presidente, hoje, lembro aqui, festejamos a resolução da CCJ aqui do Senado e aprovado pelo plenário da medalha Abdias do Nascimento. Iniciativa que dividi com a senadora Alice da Mata. Repito, primeiro signatária ela, e me convidou como segundo signatária, para agraciar personalidades que tenham oferecido contribuição relevante e proteção da cultura afro-brasileira e que combata todo o tipo de preconceito. Claro que tem gente que nunca vai ganhar essa medalha, porque tem gente que prega um preconceito. Não é nenhum de nós que estamos aqui nessa caminhada. A proposta vai agora, com certeza, ser implementada a partir desse ano. Senhor presidente, eu tive orgulho de dizer que fui relator da Lei K.O., que regulamentou o artigo da Constituição que diz que todo crime de racismo é inafiançável e não prescreve. Apresentamos e aprovamos o projeto de lei da Câmara dos Deputados para que a verdadeira história do povo negro fosse contada na sala de aula. Foi arquivado na época do Senado, mas a nossa querida deputada Esther Gross desarquivou e junto com Benhur, também do PT, ambos reapresentaram, trabalhamos junto e hoje é lei federal sancionada pelo presidente Lula. Apresentamos e aprovamos, e é hoje lei, projeto que diz que a injúria usada como instrumento racista também é crime inafiançável. Apresentamos e aprovamos, e foi sancionado pelo presidente Lula, o Estatuto da Igualdade Racial. Fomos relator do projeto do Executivo, presidente Lula, que deu à CEPIR status de ministério. Ganhamos por 2 votos aqui nesse plenário. Aprovamos, como dizia antes, junto com a senadora Célia Cesarenco e Ederi Solvati, a Semana da Consciência Negra. Fomos relator do substitutivo global. Tenho orgulho de dizer que fomos ao Supremo Tribunal Federal defender a política de cotas. Lá argumentamos na tribuna daquela casa sobre a presidência na época do grande ministro, do qual eu tenho o maior respeito, Lewandowski. E vencemos. Lewandowski foi fundamental para vencermos no Supremo Tribunal Federal a política de cotas. Fomos relator e aprovamos, é hoje lei, da política de cota na CDH e na Comissão de Educação. Como foi bom, tá, podemos anunciar aqui que nós todos participamos da elaboração, da discussão, nós todos, que veio do Executivo, do ProUni, que é um sucesso nacional e, eu diria, internacional. Como foi bom, nós podemos hoje dizer que discutimos outra iniciativa do Executivo, defendemos e aprovamos, que é o Pronatec, que garante efetivamente que brancos, negros, índios, enfim, pobres, tenham direito ao ensino técnico. Defendemos, e hoje podemos com certeza dizer, que a política de cotas para negro no serviço público vai se tornar realidade por uma iniciativa da presidenta Dilma. Como foi bom aprovar recentemente na CDH projeto de lei de nossa iniciativa, e eu vou terminar, senhor presidente, que regulamenta o artigo 40 da Constituição para que o povo quilombola tenha título definitivo de suas terras. O presidente Lula, senador Pimentel, porque tudo que eu falo aqui tem uma ligação com Vossa Excelência é líder do governo e o mérito também é seu, o presidente Lula fez um decreto garantindo. Mas setores conservadores foram questionar na justiça e está lá ainda num debate sem uma decisão. Então, devido a isso, nós pegamos o decreto do presidente Lula e apresentamos em forma de lei. E esperamos que seja aprovado com brevidade nas outras comissões. Enfim, termino dizendo, presidente Pimentel, e vou passar uma parte para o meu amigo Supressi, que todos que lutam pela justiça, pela liberdade, pela igualdade de direito para todos, têm a nossa parceria. E, com certeza, essas pessoas têm raiz firmada na memória da história, da liberdade e da igualdade. Viva 20 de novembro, viva Zumbi dos Palmares, viva a consciência negra, viva a gente brasileira, viva as diferentes cores das nossas mãos, sejam brancas, sejam negras, sejam amarelas, sejam enrugadas, sejam sem rugas, viva a unidade de todo o nosso povo. Senador, se você permitir, parece que me deu mais 2 minutos, eu queria que o senador Suplicy então concluísse. Eu concluí minha parte, agradeço muito a tolerância, Vossa Excelência.
Nesse pronunciamento sobre o Dia da Consciência Negra, em homenagem a Zumbi de Palmares, Vossa Excelência, querido senador Paulo Paim, descreve a trajetória não apenas daquelas pessoas que, sendo afrodescendentes, sendo negros no Brasil, tanto têm honrado o povo brasileiro, desde os grandes batalhadores pelos direitos, como Abdias, como Pelé, como o Mano Brown e tantos outros que Vossa Excelência citou. Mas eu quero dizer que Vossa Excelência aqui tem sido um exemplo para todos nós brasileiros, para nós brancos, para os brasileiros, conforme Vossa Excelência nos diz, de todas as cores, todas as raças. Que bom que Vossa Excelência aqui tem honrado tanto o nosso partido, o Senado Federal. Vossa Excelência é tão respeitado por todos nós e, sobretudo, também nos momentos em que diariamente Vossa Excelência expressa solidariedade aos aposentados, aos trabalhadores de todas as idades e raças, aos estudantes, mencionando as possibilidades de cotas, do ProUni, assim por diante, mas também até na visita da qual hoje nós compartilhamos aos que se encontram lá na Papuda.
Genuíno, Zé Dirceu e Delúbio.
Exatamente, inclusive manifestando a sua preocupação com a saúde do nosso ex-presidente e deputado federal José Genuíno. Acho que há uma compreensão da parte de todos os brasileiros de que deve o presidente Joaquim Barbosa, que honra a raça negra ali no Supremo Tribunal Federal, que ele tenha a compreensão para com os familiares de José Genuíno, que conclamam-no a dizer: José Genuíno, a sua condição de saúde faz com que eu, Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal, nas circunstâncias presentes, diga que você deve permanecer em casa e tendo os cuidados médicos necessários para recobrar plenamente a sua saúde. É a recomendação que eu aqui formulo a uma das pessoas que Vossa Excelência, com justiça, homenageou no seu discurso, o presidente Joaquim Barbosa, o primeiro negro que foi designado ministro do Supremo Tribunal Federal pelo presidente Luiz Inácio, por qualquer presidente, mas exatamente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, hoje, mais uma vez, Vossa Excelência faz um gesto de solidariedade na visita da qual compartilhamos com o nosso líder Wellington Dias, com o senador José Pimentel, que preside, e outros companheiros, então, e companheiras senadoras. Meus cumprimentos pelo brilhante discurso de Vossa Excelência sobre Zumbi de Palmares e o Dia da Consciência Negra, o Dia da Consciência Humana. Vossa Excelência é um exemplo da consciência humana, solidário sempre a todos. Obrigado.
Senhor presidente, permita só um rápido comentário sobre a fala do nosso querido Eduardo Suplicy. Citei aqui o nome de dezenas e dezenas de negros que se destacaram de uma forma ou de outra na história. E quanto à visita que fizemos hoje de manhã, ou fizemos com a maior tranquilidade, a bancada dos senadores aqui da casa foram em bloco, só aqueles que tiveram, por motivo de força maior, viajar, que lá não estiveram. E eu fiquei com duas grandes preocupações, inclusive como militante dos direitos humanos, inclusive como ex-presidente, senador Pimentel, por dois mandatos da Comissão de Direitos Humanos. Primeiro, ninguém está discutindo a decisão do Supremo Tribunal Federal, ninguém. Nós não estamos discutindo isso. Mas o procedimento feito a partir daí, quando hoje lá nos relataram que ficaram de mais de 4 horas num pátio onde, inclusive, os diretores da prisão não sabiam o que fazer com eles, porque não havia documento legal que desse condição deles entrarem ou não no presídio. E eles que respondiam quando perguntaram, não, não há nenhum documento legal aqui no presídio que me garanta que eles podem adentrar ao presídio. E se criou um impasse. Então, a forma que foi feito o encaminhamento, que não cumpriu os parâmetros que manda a Constituição e o Estado Democrático de Direito. E isso precisa ser averiguado. Segundo, o Estado do ex-presidente do PT, o nosso, meu colega de parlamento, fui deputado federal com ele muitos e muitos anos, um brilhante deputado, ninguém questiona o brilhantismo, diz o Jair Genuíno, como parlamentar, e muito menos a sua história política. Mas ninguém aqui está agora, nesse momento da tribuna, nem Vossa Excelência, nem eu, estamos questionando a decisão do Supremo. Eu estou questionando que, dentro do aspecto legal, com 3 laudos, 4º laudo chega, dizendo que ele não tem condição de ficar ali no presídio. Os quero aqui elogiar, inclusive, os diretores da prisão, os funcionários da prisão, todos solidários, só estamos esperando que chegue um documento que garanta ao José Genuíno a prisão domiciliar. Ninguém está dizendo que ele não tem que responder conforme a decisão do Supremo.
Diretor, mas dentro João do aspecto Feitosa,
legal...
Diretor João...
Exatamente, João Feitosa, que lá disse, estamos esperando simplesmente, todos, pelos documentos que nos chegam, não há condição humana. É desumano manter um preso, seja qual for, nas condições de saúde que se encontra lá o Genuíno. Então ainda é admissível que a gente não responda. Inclusive, para mim, eu sou da base. Mas como dizem que eu sou meio rebelde, eu quero questionar o próprio ministro da Justiça. Alguma coisa tem que ser feito. Eu vi o estado do Genuíno. Vossa Excelência viu, Pimentel viu. Seja ele ou seja outro, no estado que se encontra, a lei garante para ele o afastamento do presídio para um tratamento. Foi dito que ele poderia ir para o Hospital do Coração. Bom, nós queremos uma solução que seja dado a ele e a todo qualquer preso que esteja no estado que se encontra hoje de posse de 4 laudos lá apresentado ao Genuíno. Fizemos uma visita humanitária, solidária, contra o que aconteceu a partir do julgamento e a forma que foram feitos os encaminhamentos e o estado do José Genuíno de saúde. E se alguém pensa que eu me nego a ter posições quando vejo uma justiça, estão muito enganados. Sempre terei posição muito clara, sempre ao lado da justiça. E nesse momento é a justiça pelo procedimento inadequado que foi feito após a decisão do Supremo. Era isso, meu querido presidente José Pimentel.
Obrigado. Meus cumprimentos. Apenas a notícia que o deputado José Genuíno, após a nossa visita, agora há pouco, foi levado para o hospital.
Olha, viu?
Então.
Então está dizendo que procedia. E não há por que ele não vá para a prisão domiciliar dentro dos autos do próprio processo do Supremo. Eu quero...